Dia D para os royalties do petróleo. A presidente Dilma Rousseff pode sancionar ou vetar a qualquer momento o projeto de lei que estabelece novas regras para a partilha dos royalties do petróleo. A parte mais polêmica é o artigo que muda a fatia destinada a produtores e não produtores. Pela regra atual, estados detentores do petróleo, por exemplo, recebem 26,25% da receita. O percentual já cairia para 20% em 2013, se a proposta aprovada pelo Congresso Nacional for sancionada pela presidente. Já o percentual dos estados não produtores subiria dos atuais 7% para 21%. Ontem, a presidenta sinalizou que vai vetar esse artigo ao dizer que é preciso respeitar contratos.
Mas, afinal, qual o impacto político da decisão para Dilma sobre os royalties do petróleo? Esse é o tema da coluna sobre política de hoje, com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos, Carlos Ranulfo. A conversa foi com a jornalista Júlia Guimarães.
Professor Carlos Ranulfo, depois de sinalizar publicamente a intenção de respeito a contratos na análise da lei de divisão dos royalties do petróleo, tudo indica que a presidente Dilma decide vetar o artigo do projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que muda as regras de distribuição desses tributos referentes a campos em exploração. Qual é a situação em que a presidenta se encontra, professor?
Esse é o tipo do assunto, né, de você lidar, porque o Brasil é uma federação onde estados e municípios vivem reclamando que não tem recursos e que estados e municípios nesse momento estão diante de uma situação inusitada, receber mais dinheiro. Quem é que não quer receber mais dinheiro? E ainda mais se esse dinheiro viesse em carimbo, quer dizer, cair no caixa do estado, da prefeitura, para usar como quiser, né? Claro que dentro da lei, evidentemente, porque a ideia de vincular, por exemplo, esse recurso à educação foi derrubada na Câmara. Então, todo mundo quer, né, um dinheiro a mais para usar como quiser, o que nós sabemos que nem sempre é uma boa ideia. Mas então, a pressão é muito grande e certamente a Dilma vai enfrentar uma pressão muito grande. Ela anuncia o veto com base, vamos dizer assim, num argumento de caráter jurídico. Até porque o governador Sérgio Cabral já anunciou que vai ao Supremo e, evidentemente, essa questão vai parar no Supremo, né? Então, o jogo é esse. A Dilma não tinha como satisfazer todo mundo nesse jogo. Ela está se ancorando num argumento de caráter jurídico, sabendo que pode ter seu veto derrubado daqui a pouco tempo.
E, professor, com o veto, fica mantida a legislação atual que destina a maior parcela dos royalties dos campos em exploração aos estados e municípios produtores, né? Como defendiam aí o Rio e o Espírito Santo. O que que aguarda Dilma pela frente com essa decisão?
Outra coisa importante também é que a Dilma anunciou que vai vetar, que tem a intenção de vetar, a parte que refere-se aos contratos antigos, mas não aos novos, tá? Então há um reconhecimento de que o que vier daqui para frente, no pré-sal, aí a partilha é diferente, com uma cota maior, um quinhão maior de recursos para o conjunto dos estados e municípios. A questão refere-se só ao passado, né? Agora, a Dilma consegue segurar o veto? É pouco provável, porque você precisa 50% mais um para derrubar o veto, né? Numa sessão conjunta de Câmara e Senado. E não é muito difícil imaginar que o conjunto dos estados se mobilize nesse sentido. Não é apenas o conjunto dos estados contra Rio e Espírito Santo. É claro que tem uma parte da bancada governista que vai tentar segurar isso aí, mas eu acho muito difícil manter o veto. É bem possível que o veto seja derrubado e aí a questão vai para a justiça. Outra questão é a seguinte, é saber se isso gera um desgaste para Dilma. Eu acho que não. Não é uma questão que o eleitor esteja muito atento, é uma questão polêmica, vai acabar no Supremo, né? Eu acho que é mais uma relação ali, o fio da navalha para a presidente, hoje é a relação dela com aliados, né? De um lado, ela tem aliados tanto de um lado como de outro, né? Então ela tenta se equilibrar, fazendo o quê? Usando o argumento jurídico, né?
Professor Ranulfo, essa era justamente a última questão que abordaríamos aqui. se isso, né, essa decisão de vetar, demonstra algum tipo de desgaste da presidenta em relação ao Congresso, porque se a gente analisar, é o segundo veto de matérias importantes, né? A gente já teve o Código Florestal, que foi aprovado com várias ressalvas, né? Isso significa esse desgaste ou não?
Não, acho que depende dos assuntos, né? Lula teve isso, o Fernando Henrique teve isso, são assuntos de difícil trato, difícil qualquer governo manejar. E a relação entre presidente e Congresso no Brasil, ela é uma relação complexa mesmo, ela funciona. Os governos no Brasil conseguem governar, se você for ver as taxas de aprovação das iniciativas do governo, elas geralmente são altas, mais de 70% do que é enviado é aprovado. Agora, tem assunto que é complicado, esse mesmo, né? Quer dizer, na verdade você está mexendo com o interesse de quase todos os estados e quase todos os municípios. Então, aí nesse caso, isso impacta o jogo político, porque que deputado não vai ficar preocupado com a pressão dos prefeitos? Claro que vai, né? Assim como o Código Florestal. O Código Florestal, ele mudou a clivagem. A clivagem deixou de ser oposição, situação lá dentro do Congresso, para ser desenvolvimentistas versus ambientalistas. Então, tem alguns temas que mudam o jogo para o governo. Não significam um desgaste da presidente, até porque tivemos uma pesquisa CNI e BOP outro dia, que não foi muito divulgada, que em simulações para a presidência da República, dão o primeiro Lula com 69%, segundo a Dilma com 59%.
Professor Carlos Zanuff, muito obrigado. A gente volta a se falar na semana que vem.
Tá bom, um abraço, hein?
Se a proposta da nova divisão dos royalties de petróleo for vetada total ou parcialmente pela presidenta, a matéria volta à pauta do Congresso Nacional. E senadores e deputados podem decidir, se houver maioria absoluta, rejeitar o veto de Dilma. A coluna de política com o professor do Centro de Estudos Legislativos, Carlos Zanuff, você acompanha todas as sextas-feiras aqui no Jornal UFMG.